Começa agora mais um episódio do podcast diário do The News.
Muito bom dia! Já vai preparando o seu café sem açúcar e bora para uma bela terça-feira com você bem e informado.
Eu sou o Eduardo.
Eu sou o Vini Tadeu.
E aqui estamos, Vini, mais uma tercinha começando naquele clima. A galera já vai colocando o podcast para ouvir na esteira, no trânsito, chegando no escritório, saindo de casa. Vamos que vamos levar informação para todo mundo.
Vamos lá, Du, e a galera chega com a gente. Do cardápio de hoje, em mundo, Hamas aceita a proposta de cessar fogo, que ainda está longe do que Israel deseja.
Em Brasil, o impacto financeiro da tragédia no Rio Grande do Sul.
Na tecnologia, o mercado de gás natural tem muito a agradecer à AI.
Shein quer vender mais para ultrapassar Amazon.
E a cidade inteligente no estilo Dubai que a Grécia está criando.
E fechamos o episódio dessa terça-feira com os nossos highlights, outras manchetes relevantes que é interessante você sair daqui sabendo. Editor, palavrinha dos patrocinadores e na sequência vamos direto para a primeira história.
O episódio de hoje é um oferecimento da Webull.
Se você está aqui escutando o podcast diário do The News, você muito provavelmente sabe fazer o seu dinheiro render. Tem ali um fundinho em renda fixa, pelo menos, e talvez alguns investimentos.
Afinal, se você está escutando a gente, significa que você está sempre bem e informado. Mas e aquele dinheiro parado, hein? Com a Webull, o seu dinheiro pode render mais. E o melhor, em dólar.
E o número aqui, até 6,8% ao ano com a segurança do FGIC e Pix liberado 24/7.
Acesse o site webull-br.com, faça o seu primeiro depósito ou conversão de pelo menos $500 e ganhe um voucher de $20. Confira os detalhes dessa oferta da Webull Financial LLC na descrição do episódio. Um representante do Hamas disse que o grupo terrorista concordou com uma proposta de cessar fogo apresentada por negociadores do Egito e Catar.
Esse acordo faria com que os dois lados do conflito pausassem completamente os ataques na faixa de Gaza por 42 dias no mínimo.
E aí a primeira coisa que você que está escutando pode ter se perguntado quando ouviu a headline é: então a guerra vai acabar? Calma que não é bem por aí. Autoridades de Israel disseram que a proposta ainda está longe das exigências do país, principalmente porque não existe um consenso sobre a libertação de reféns.
E o assunto é uma prioridade do governo de Netanyahu. A inteligência israelense diz que dos 240 sequestrados pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro do ano passado, 128 civis continuam sob o poder dos terroristas.
Autoridades de Israel, inclusive, dizem que o Hamas teria aceitado o cessar-fogo só para que os israelenses fossem vistos como a parte que se recusou a chegar num compromisso.
Ou seja, a gente está falando de uma guerra que já dura 7 meses e que não existe perspectiva para o fim dela, ainda que esteja acontecendo esse cessar-fogo agora. Mesmo assim, Israel enviou uma delegação até o Egito para continuar com essas negociações.
E de olho na situação, os Estados Unidos mandaram até o diretor da CIA para participar das conversas. Recentemente, o governo americano aprovou mais de $20 bilhões para Israel, o que causou protestos nas universidades americanas.
Enquanto isso, ataques continuam acontecendo pela região. O Hamas atacou uma região de ajuda humanitária na fronteira de Israel e Gaza, fechando uma das principais passagens de suprimentos.
E depois de emitir uma ordem de evacuação para 100 mil civis palestinos, forças de Israel bombardearam a cidade de Rafah.
Vamos para a segunda história do dia de hoje. A maior enchente da história do Rio Grande do Sul retirou milhares de famílias de suas casas, destruiu partes de cidades e causou quase 100 mortes até agora, com mais de 350 cidades em estado de calamidade.
E além de todo esse caos humanitário, dessa tragédia que a gente te contou aqui ontem, essa catástrofe impacta diretamente na economia, não só da região sul do país, mas de todo o Brasil.
E é sobre isso que a gente vai falar mais no episódio de hoje. A gente vai explicar esse impacto econômico para o país. Para começo de conversa, o Rio Grande do Sul é responsável hoje por nada menos do que 58% de todo o arroz produzido no Brasil. Além disso, tem também 15% das lavouras de soja.
Mas não para só nas plantações. As inundações podem ter afetado ainda mais os frigoríferos e a pecuária. Pense que boa parte dos animais, porcos, bois, vacas, morreram com as enchentes.
A gente está falando aqui de impactos bilionários, de bilhões e bilhões e bilhões de reais. A gente pode pensar que com as unidades operacionais e de distribuição praticamente paradas, a perda deve ser muito grande.
Usando como referência, apesar da causa ser totalmente diferente, a greve dos caminhoneiros de 2018 gerou um prejuízo de 3 bilhões de reais na indústria nacional.
E na época que aconteceu essa paralisação por conta dos caminhoneiros, os preços de produtos básicos para o consumidor final subiram mais de 80%.
Isso sem falar que, na atual situação, diversas estradas, pontes e rodovias, que é por onde toda essa produção escoa, desabaram e a restauração delas pode custar mais de 1 bilhão de reais para o governo.
Além disso, o aeroporto Salgado Filho, que fica em Porto Alegre, foi fechado por tempo indeterminado.
Olhando para o país como um todo, os prejuízos financeiros causados por desastres ambientais somaram mais de 105 bilhões de reais em 2023. Só as chuvas do ano passado, incluindo o ciclone no Rio Grande do Sul, deixaram danos de 51 bilhões de reais.
Pessoal, é imprescindível terminar essa história da seguinte maneira. A gente fala sobre o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul aqui no podcast, a gente conta as nossas histórias na edição do The News, mas às vezes isso não é o suficiente para entender a real gravidade da situação, isso é possível entender com imagens. E por esse motivo a gente postou lá no nosso Instagram uma coletânea de várias imagens que demonstram como está a situação vivenciada no Rio Grande do Sul, imagens tristes, bastante impactantes. Vocês podem conferir para ter uma real dimensão da situação por lá. E deixamos também na legenda informações para vocês ajudarem como conseguirem aí as pessoas que estão lá na região.
Edu, fazendo um paralelo, as cenas que a gente vê hoje no sul do país lembram muito as do furacão Katrina, que foi um dos mais avassaladores da história dos Estados Unidos, que atingiu o país em 2005. Essas cenas de destruição lembram muito, dá para a gente fazer um paralelo com as imagens que a gente vê no Rio Grande do Sul. Fica aqui então toda a nossa solidariedade para os nossos irmãos gaúchos. Hora da nossa próxima história. Para falar de tecnologia, uma relação que pode até parecer contraditória ou meio aleatória, mas a gente vai te explicar. O gás natural tem muito a agradecer pelo boom da inteligência artificial.
Vamos lá, Vini, vamos explicar essa problemática que você introduziu aí. Com tanta informação para armazenar, as Big Techs têm feito investimentos multibilionários na construção de data centers, que são espaços físicos para armazenar todos esses dados, que por sua vez precisam de muita energia para funcionar. A gente já explicou aqui em episódios anteriores como é que funcionam essas estruturas e o tanto de dinheiro que elas movimentam.
Mas caso você não se lembre, assim como a nuvem onde você guarda os seus arquivos, todos os dados que alimentam os chatbots de AI precisam, na verdade, de um espaço físico.
É isso. O ponto central aqui é exatamente esse. E até 2030, o consumo energético desses data centers deve quase triplicar, passando de 11 para 42 gigawatts.
E ao mesmo tempo em que acontece esse aumento, o gás natural parece ser o único meio que pode suprir tanta demanda. As fontes de energia limpa não estão dando conta de tanta energia.
Em números aqui, o gás natural deve fornecer 60% da energia necessária para esses data centers funcionarem.
E os produtores, inclusive, batizaram esse movimento de a era dourada do gás natural, já que a procura pela modalidade deve crescer em mais de 30% só nos Estados Unidos, e os preços podem aumentar 46% em 6 anos.
Caramba, quase um aumento de 50% nos próximos 6 anos, tá? Uma demanda cada vez maior e um recurso cada vez mais importante.
Edu, só que apesar do nome ter uma vibe clean, ambientalistas criticam que o gás natural é um combustível fóssil, que gera emissão de gases poluentes, ainda que em menor nível do que o petróleo.
Entrando nesse ponto, Vini, do impacto ambiental, os data centers são responsáveis por 45% dos gases do efeito estufa da indústria tech. E com gás natural, as emissões de CO2 podem mais do que duplicar até 2030, chegando a 220 milhões de toneladas por ano.
E para fechar, falando aqui do nosso país, no Brasil, os grandes data centers consomem quase a mesma quantidade de energia que o Tocantins inteiro.
Editor, coloca a vinhetinha, vamos para a quarta história. Para a nossa história de negócios de hoje, Vini, a gente vai trazer um panorama da briga que está rolando entre Shein e Amazon. Simplesmente a Shein, que é basicamente virar a nova Amazon, expandindo para a venda de mais produtos além de roupas, sapatos e acessórios.
E a ideia da gigante chinesa com o nome incerto é fechar negócio com empresas como a Colgate, Hasbro e outras focadas em cuidados com a pele para ser um dos marketplaces dessas categorias.
A empresa, inclusive, já tinha aberto espaço na plataforma para marcas e varejistas no ano passado.
Fazendo um raio-x desse movimento que a gente está te contando, focando muito em tendências entre jovens, principalmente através do TikTok, a Shein já domina o mercado de roupas na internet.
Para a gente ter uma ideia, em abril de 2022, a companhia foi avaliada em 100 bilhões de dólares, mais do que os concorrentes tradicionais do fast fashion, como a H&M e a Zara, juntas. Valores de mercado somados delas duas não chega na Shein.
Ainda assim, quando a gente fala de e-commerce como um todo, os seus 2 bilhões de dólares de lucro anual ainda ficam bem longe dos 30 bilhões de dólares de lucro da Amazon.
É, a empresa ainda trabalha com uma margem um pouco mais baixa do que a Amazon. Enquanto isso, do outro lado, né, vamos falar da empresa Jeff Bezos. A Amazon detém 37% do mercado de varejo nos Estados Unidos. Está fazendo um movimento contrário ao da Shein. A empresa quer vender e ampliar sua presença agora no mercado de roupas.
Para isso, a Big Tech está reduzindo as taxas de comissão para os vendedores do setor de vestuário.
E o raciocínio por trás disso é o seguinte: a Amazon tem uma vantagem clara em relação à Shein, que são as entregas rápidas. Enquanto o Prime entrega em apenas 24 horas, né, o serviço de assinatura da Amazon, os clientes da Shein costumam esperar até 2 semanas para os pedidos chegarem lá da China, uma diferença bastante grande. E isso se dá, Vini, graças ao sistema de logística absurdo que a Amazon tem nos Estados Unidos inteiro. Chegando frota de avião, de drone agora, é uma coisa de outro planeta.
Muito interessante essa história, galera. Para resumir, então, a Shein quer abocanhar o mercado da Amazon e a Amazon quer abocanhar o mercado da Shein.
Muito bem colocado, Vini. Bora para a próxima história.
No melhor estilo Dubai, a Grécia está criando a maior cidade inteligente da Europa. A gente está falando da cidade de Ellinikon, que fica a 20 minutos de Atenas e está saindo do papel. A expectativa é que ela gere pelo menos 10 bilhões de euros em receitas fiscais.
A planta dessa cidade louca, e quem está vendo a imagem está vendo tanto que ela é uma coisa diferenciada, começou a ser criada há mais de 10 anos, usando o terreno onde ficava um antigo aeroporto na Grécia.
E o foco está mesmo no dinheiro. Como os prédios modernos estão sendo construídos, a grande empresa imobiliária por trás da criação da cidade já vendeu 641 milhões de euros em apartamentos.
E o que, que significa o nome cidade inteligente que o Vini usou? O que, que configura uma, né? Essa tendência é que as metrópoles que tenham infraestrutura, transporte e espaços públicos integrados à tecnologia para aumentar os benefícios e a qualidade de vida da galera que mora por lá, apareçam e cresçam cada vez mais. Essas são as cidades inteligentes.
Como eu falei na headline, a moderna Dubai, por exemplo, que está no topo da lista das cidades onde as pessoas querem morar e trabalhar.
Em números, o mercado dessas smart cities foi avaliado em 600 bilhões de dólares no ano passado, 2023, e tem projeção de crescer 25% por ano até 2029.
Só na Grécia, o esperado é que a cidade adicione 2,5 pontos ao PIB, com a criação de 80 mil novos empregos, ajudando o país a sair de uma crise econômica que vem de tempos.
Ao todo, 142 cidades do mundo são consideradas smart cities. Para surpresa do estagiário do The News, quando pegou essa notícia, das 10 mais bem ranqueadas, 7 ficam na Europa. A lista para você conferir todas elas está aqui na descrição desse episódio.
E assim como as cidades inteligentes, a gente tem certeza que você está muito mais inteligente depois de escutar as 5 histórias do nosso episódio de hoje. E olha que tem mais, tem os nossos highlights, que vem logo depois da palavrinha dos nossos patrocinadores.
Cint,
tu lembra quando a gente falou aqui daquele problema de quase 20% dos cliques da internet serem de bots? Bom, o outro lado da moeda é que quando a gente fala de mensagens feitas por bots, elas ajudam muito, né?
Cara, sim, eu mesmo, Vini, já fui salvo por um chatbot desses. Ontem mesmo eu tive um probleminha com meu almoço no iFood e resolveu rapidinho por mensagem.
Aliás, o iFood chegou em 91% de satisfação com os motoristas e restaurantes por usar AI nessa comunicação. E quem tá por trás disso é ninguém menos que a gigante das mensageiras, a Cint.
E por falar em motorista, Vini, o iFood também tem um bot que se chama Joe, que ajuda os entregadores a resolverem seus problemas do pedido com uma linguagem totalmente adaptada.
Sem dúvida, é isso que melhora a experiência do usuário. Nisso, a Cintia é especialista, oferecendo serviços de WhatsApp, SMS e Google RCS para as maiores empresas do mundo.
E se você quer ter esse serviço na sua empresa, vai no link aqui embaixo e conheça a Cintia. Vamos lá, Vini, vamos para os nossos highlights, outras manchetes relevantes que você precisa sair do episódio de hoje sabendo. Em primeiro lugar, procurado pela justiça, a Rússia incluiu o nome do presidente ucraniano à lista de criminosos procurados.
Ainda sobre o Rio Grande do Sul, o Lula assinou uma mensagem para o Congresso liberar recursos ao Estado.
O primeiro-ministro do Japão está fazendo uma visita ao Brasil, reunido com o Geraldo Alckmin.
E hoje tem evento de lançamento da Apple, onde a maçã deve apresentar os novos modelos do iPad.
E para fechar com aquela que alguns pedem pra gente toda terça-feira, o fechamento da bolsa. O dólar e o Ibovespa fecham na estabilidade, enquanto as bolsas em Nova York disparam. O dólar fechou a R$5,07. Vini, feitas as histórias do episódio de hoje. Galera, mais uma vez o reforço, as imagens do Rio Grande do Sul estão no nosso Instagram para vocês conferirem. Fica aqui a nossa solidariedade máxima. Um grande abraço, a gente se vê amanhã, quarta-feira, às 6:06 da manhã, né, Vini?
Muito obrigado pela companhia, galera. Amanhã a gente tá aqui cedinho e a gente espera você. Falou!
Esse programa foi produzido por
Waffle.